fique sempre atento. Acesse setembrodourado.org.br e conheça a lista completa de sintomas.
ZYK 651, Rádio ABC, 1560, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, culminando a programação da madrugada aí com o Leandro Lopes e o programa Leandro Lopes. Leandro Lopes está deixando aqui o estúdio da ABC, um abração para ele, um belo programa. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente aqui no telefone fixo 44359020. Pode também ligar no celular ou mandar mensagens via SMS ou WhatsApp 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou ainda pela forma tradicional, você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook, você acessa lá o Facebook e consulta a nossa página Semeando a Boa Nova. Ou, se você preferir, você acessa o Facebook da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e daqui a pouquinho você já vai ter as imagens do estúdio aqui com o Facebook Live. Nós estamos aqui, a equipe toda a postos, nesta manhã bonita de primavera brasileira. Chegou a primavera, começou ontem às 5:02 da tarde, começou a primavera brasileira. Está aí a primavera com toda a sua pujança, a estação das flores, colorindo a sua vida. E nós estamos toda a equipe a postos lá na mesa de som, o Mano Din fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na técnica, o Mano Din fazendo esse som maravilhoso chegar até aí, substituindo aí o Luiz Carlos, que nos deixa agora e vai para o descanso dele, merecido, da noite inteira aí. Nos telefones, o Marinho e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, e hoje recebendo um comentarista aqui com a gente, que é o Hilário Rocha. O Rocha está com a gente aqui para fazer comentários também. E a Clarissa também aqui, capitaneando aqui todos os botões do nosso computador aqui. Convidado de hoje é o Genivaldo Forte. O Forte é um grande tarefeiro da Seara Espírita, que tem atuado bastante na divulgação do Espiritismo. Forte, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, sempre uma alegria estar aqui com vocês.
Uma alegria nossa. O Forte está com a gente para falar do tema o bem viver. E como ele não está habitualmente, o nosso bom dia para o nosso companheiro Rocha. Rocha, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova como o nosso comentarista aqui.
Bom dia, mas bom dia mesmo. Desejando que o carinho de Jesus possa envolver a todos os que estão nos ouvindo nesse instante.
Muitas pessoas se perguntam sobre o verdadeiro sentido da vida e como buscar o bem viver nos desafios que a vida oferece. No programa de hoje, conversaremos sobre esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. O bem viver é o nosso tema de hoje. Bom, Forte, de acordo com o Espiritismo, qual que é o verdadeiro sentido da vida?
Bem, nós estamos com o propósito de divulgar os preceitos básicos da doutrina espírita. O bem viver, nós não estamos aqui para dizer que o bem viver é uma propriedade dos espíritas. Esse conceito sectário, ele já foi varrido do nosso coração. Então, o bem viver é um direito e uma possibilidade de todos os seres humanos. Nós estaremos aqui comentando, amparados pelo Cristo, pela doutrina espírita, que é o consolador prometido pelo Cristo. Entretanto, não significa que é necessário conhecer a doutrina espírita para o bem viver. A doutrina espírita nos esclarece nos conceitos mais abrangentes, universais. Os espíritos não têm nacionalidade, os espíritos não têm as fronteiras sectárias de nós outros. Tanto é que a doutrina espírita, a concepção básica da universalidade dos espíritos, dos ensinamentos dos espíritos, a metodologia adotada por Kardec foi exatamente a consulta espontânea de vários médiuns, de várias nacionalidades, de vários contextos sociológicos, antropológicos e espirituais. Então, os espíritos nos contemplaram com as informações, apreciando a vida naquilo que ela é de original, que a origem da vida, ela é espiritual. Portanto, nós pretendemos desenvolver o nosso raciocínio nessa perspectiva espiritual, ou seja, o que os espíritos nos aconselham de aproveitar bem a existência temporária, transitória, efêmera, que vai do ventre materno ao túmulo. Então, o bem viver, na ótica dos espíritos, é aproveitar de forma adequada para o desenvolvimento moral, espiritual, o desenvolvimento intelectual que a vida possa nos proporcionar. Assim sendo, cada um de nós mergulhou na carne, vamos dizer assim, não, nessa metáfora, estamos no lugar certo, nas circunstâncias certas, vivendo aquilo que nos diz respeito, ao lado das pessoas certas. Então, o bem viver é você contemplar o que a vida lhe ofereceu, o seu entorno, e você encontrará nessas circunstâncias aquilo que justifica a sua presença nessa existência. Você pode ter nascido num berço de ouro ou nascido numa taberna. Você pode ter nascido no Brasil ou na Suíça. Você pode ter nascido no interior ou na capital. Enfim, não é as circunstâncias, desse ponto de vista humano, que caracteriza o bem viver. Então, com isso, a gente encontra muitos equívocos, porque acaba se modelando o que é o bem viver. Quando uma pessoa dedicada, às vezes, por exemplo, em circunstâncias que para mim não significam bem viver, para ela estar naquela situação é o bem viver.
8:08, nós estamos ao vivo aqui pela ABC 1570 kHz AM. Você que nos acompanha pelo Facebook, internauta aí, seja bem-vindo. Nós já estamos com imagem no Facebook Live. Nós estamos com as câmeras aqui todas sincronizadas aqui, você nos vê ao vivo. Aqui do meu lado a Clarissa, aqui na minha frente o Forte, o Hilário Rocha, que é o nosso comentarista hoje convidado, o Hélio Della Nossi e o Marinho Bardella, está aqui. Então, nós estamos todos aqui ao vivo, fazendo o Semana Boa Nova para você e pedindo para que você nos ajude a fazer o Semana Boa Nova. Aguardamos o seu contato. Muito bem. O Marinho, o Forte está falando aqui a respeito do bem viver como uma oportunidade para a gente aprender, para a gente evoluir, conhecer coisas novas da vida, etc. É só o espiritismo que oferece condições de bem viver para as pessoas? Será que as outras religiões, nos seus preceitos, nos seus ensinamentos, também não oferecem condições para que as pessoas vivam bem?
Não, sem dúvida. Da mesma maneira que Jesus havia dito que na casa do meu pai há muitas moradas, né? referindo-se de uma maneira bastante variável, múltipla, esse conceito aplicado em várias maneiras, né? Podemos dizer que também existem, dentro do cristianismo, existem vários caminhos para que nós possamos chegar lá. E as outras religiões, sem dúvida, podem oferecer isso também. Porque, na realidade, nós estamos falando mais de um estado de alma. Nós não estamos falando de um credo religioso. Nós estamos falando de como é que nós nos posicionamos diante das várias coisas que afetam a nossa vida, né? Como é que é a nossa saúde, como é que é a nossa vida social, eu estou diante do meu trabalho interior, meu progresso, como que eu estou no meu trabalho. São vários os elementos, várias são as dimensões que nos tocam no dia a dia da vida, né? E independentemente do credo religioso, nós podemos conseguir esse bem-estar, sem dúvida. Agora, a diferença é que o Espiritismo, ele tem uma proposta de espiritualidade. Ele tem uma proposta muito lúcida de espiritualidade que possivelmente outras crenças religiosas talvez não abordem, que é a nossa relação com o mundo espiritual, a nossa relação com a vida após a morte, a nossa relação com os espíritos através da mediunidade, é a nossa relação conosco mesmo através da reencarnação. Essas propostas que não estão presentes nas religiões estruturadas com essa clareza, né, nós vamos encontrar no Espiritismo. E essas propostas que trazem reflexões, que mudam a nossa maneira de ser, que mudam a nossa perspectiva da vida, elas nos induzem com mais facilidade a uma condição de podermos estar com mais felicidade, sem dúvida nenhuma.
8:11, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social essa semana? Eu vi que nós tivemos muita gente nos contatando pela rede social. Clarissa está aqui atendendo o telefone, pilotando aqui o computador. Como é que nós fomos aí?
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. Essa semana o pessoal realmente participou, como sempre, contribuindo com o nosso programa. E hoje o pessoal já está ligado, já está mandando bom dia, dizendo que está gostando muito do tema, participando do programa. Gostaria de mandar um abraço para as nossas ouvintes: Maria Isabel D'Amico, Eros Maqueto, Nádia Ambrosio, Santa Paroles, Rosenei Musto, Luísa Libório, Ana Paula Silva, Luiz Carlos Gimenez, Adelina Meneghetti, Heitor Buozzi e Dami Santos.
Muito bem, deixa eu falar uma coisa para você que está nos ouvindo aí ou nos assistindo pelas câmeras aqui do estúdio no Facebook Live. Você sabe que todo mundo que entra em contato com a gente aqui concorre com um brinde ao Livro Espírita, que gentilmente é oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também oferecido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Hoje, excepcionalmente, nós vamos sortear 4 livros. Por que 4 livros? Porque a semana passada esteve com a gente aqui o nosso companheiro Sérgio Bueno, e esteve conosco falando sobre a espiritualidade no trabalho. E o Sérgio, ele é autor de alguns livros, ele deixou com a gente 4 exemplares, 2 do livro A Queda Sem Paraquedas e 2 exemplares do livro As Partidas Dobradas. São romances de cunho mediúnico, espiritualizados, né? E esses 4 livros estão aqui. Nós vamos sortear esses 4 livros hoje. Então, 2 livros para a primeira hora e 2 livros para a segunda hora, de autoria do nosso companheiro Sérgio Bueno, a quem nós agradecemos muito por ter nos deixado esses exemplares aqui. Muito bem. O Forte, nós estamos falando do sentido da vida e você está falando que a gente deveria, você falou, né, que a gente deveria ter aí uma preocupação em aprender bastante. Esse é o verdadeiro sentido, né? Você está vivo, está respirando, teu espírito está encarnado para você usufruir dos conhecimentos, do aprendizado, etc. Mas de vez em quando, Forte, a gente sente, aí é normal, que as pessoas, em alguns momentos, elas tenham algum sentimento de vazios, sem objetivo, sem vontade de seguir em frente, principalmente quando vem uma contrariedade, tem uma sensação de que falta alguma coisa. Por que que isso acontece, hein, Forte? Por que razão, em alguns momentos, nós sentimos esses vazios da vida?
Bem, mais uma vez, eu gostaria de me manifestar orientado pelo respeito que todos os conceitos de vida, no caso dos nossos ouvintes, possuem. Não é o meu conceito de vida que proporcionará às pessoas a visão do bem viver. Cada um busca o bem viver naquilo que lhe apraz, naquilo que lhe convém.
Nas suas convicções, né?
Suas convicções. Agora, nós temos a ciência nos ajudando a compreender, numa neutralidade importante científica, as reações humanas diante dos obstáculos, diante das dificuldades. E hoje, o conceito de resiliência, que originalmente pertence à física como ciência, hoje esse conceito se expande e é adotado pelas ciências médicas, pela psicologia e assim por diante. E dentro desse propósito, nós estamos muito bem informados a respeito da nutrição. Nunca a humanidade esteve tão bem informada a respeito da nutrição. Agora, enquanto esperávamos, né, o Hélio falava da necessidade de nos expormos ao sol na busca da vitamina D, no período que vai das 10 ao meio-dia, que é exatamente o momento adequado para isso. Então, o vazio existencial pode ter como origem múltiplas causas, ou uma causa específica mais acentuada. Pode ser um problema de nutrição, pode ser um problema da pessoa não exercitar-se, não, ou a pessoa ter um conceito de vida do ponto de vista psicológico que ela já consumou tudo, às vezes ela está com os filhos criados, já se aposentou,
cumpriu suas tarefas principais
e tal. E a gente não está preparado para a longevidade, nós vamos estar cada vez mais longevos. Então a gente precisa ampliar esses nossos conceitos. Por outro lado, e aí vai a nossa contribuição espírita, é muito importante compreender que Jesus nos ensinou que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes nós pontuamos a vida não pela vontade do Criador da vida, mas pela nossa vontade. E seja feita a minha vontade. E a vida, ela é de alta complexidade. Então você tem que conviver com pessoas que pensam diferente, circunstâncias sobre as quais você não tem nenhuma ascensão, né? Você não tem como controlar tudo para que tudo te favoreça, para que tudo se mostre de maneira adequada aos seus anseios, os seus objetivos e tal. E muitas vezes nós nos encontramos mesmo contrariados, né, nas nossas intenções básicas, naquilo que julgávamos que era a oportunidade de ser feliz, aquela casa, aquele carro, né, o filho que eu tanto desejei, o casamento que eu me organizei para consolidar, o empreendimento que eu desenvolvi. E isso tudo eu estabeleço numa visão bem pessoal, o ideal. Entretanto, no momento em que coloco tudo isso em prática, a vida me responde pela convivência, pela diversidade, pelas circunstâncias, como eu disse, sobre as quais eu não tenho nenhuma ascensão, respostas que me contrariam. Então eu começo a não exercitar aquilo que os Espíritos nos ensinam, que é a humildade. O orgulho, ao contrário, acaba estabelecendo que tem que ser do meu jeito, e eu me torno irritadiço e contrariado ao extremo. Isso acaba refletindo no meu psique, no meu organismo, nas minhas emoções, na minha convivência, e vou me depauperando sem dar conta. A hora que eu vejo, eu esvaziei, e por isso o vazio, eu esvaziei das minhas perspectivas, das minhas ideologias, não acredito mais em nada, Deus não existe, porque se ele existisse não estaria permitindo que isso aconteça. Aonde que está Deus que permite que isso assim? Amigo não existe, porque na hora que eu preciso de um amigo ele não aparece. Amor não existe, honestidade não existe.
Você perde o interesse.
A gente começa a repetir, a gente olha as notícias e tá, o mundo está acabando e tal. E a hora que você vê, você está vazio. Bem, esse é um conceito que os Espíritos nos ensinam a desenvolver nesse instante, na questão do bem viver. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E os Espíritos, no capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, fala do motivo de obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. Quando você fala, isso faz sentido, isso tem lógica, as coisas não são bem assim. E a resignação é o consentimento do coração. Eu confio em Deus. Eu me mantenho esperançoso porque Deus é o Pai, Deus é o Criador, a inteligência suprema, a causa de todas as coisas, primária de todas as coisas, soberanamente justo, soberanamente bom, misericordioso, e tudo está dentro dos seus desígnios. Aí você se enche de Deus. Você se enche de esperança, não de uma forma alienada, mas porque tem o consentimento da razão e o consentimento da
está fundamentado, né? Tá fundamentado.
Não é algo evasivo. É como muitas vezes, você está querendo fugir da realidade, caia na realidade, põe os pés no chão, a vida não é assim. Então essas pessoas começam a dizer que a vida não é assim, e propondo que a vida seja do ponto de vista dela.
Uhum.
E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso ponto de vista é um ponto de vista valoroso, que deve ser respeitado por todos, mas nenhum de nós tem o ponto de vista completo. Então, para não nos sentirmos vazios, precisamos nos encher do próximo, nos encher das novas ideias, de conversar com pessoas, de ler bastante, de aumentar o nosso repertório emocional, de nos posicionarmos na vida com resiliência. Não é desse jeito, será de outro. Se não pode ser hoje, será amanhã. E assim a gente vai estruturando, mantendo-nos cheio, não de coisas alienantes, mas de algo consistente, porque mais adiante, se você estiver preparado, um novo caminho, até melhor do que aquele que você havia estruturado, surge. Então, eu acho que é dessa forma que a gente está aprendendo o bem viver.
O Hilário Rocha, o Forte fez um comentário que eu achei muito providencial, quando ele, falando sobre esse tema, ele colocou o conceito de resiliência. Resiliência que vem lá das ciências da física, né? Que é a capacidade de um material, de um receber uma carga, né? Suportar uma carga sem se alterar significativamente nas suas estruturas atômicas, moleculares, né? Trazendo isso para o Espiritismo nos ajuda a suportar as tensões, a carga de força, de energia que a vida nos impõe a cada momento. Como é que o Espiritismo nos ajuda a suportar isso sem que a gente sofra alterações significativas no nosso comportamento, Rocha?
Os espíritas, quando internalizam os conceitos doutrinários, se tornam evidentemente pessoas resilientes, desenvolvendo a capacidade de suportar pressões, de responder às mais variadas exigências externas e internas com largueza de ânimo. Como que o Espiritismo faz isso? Pela conscientização e pelo raciocínio lógico. A doutrina espírita é 100% baseada no raciocínio lógico, como seu mais poderoso apelo à compreensão e ao raciocínio. A grande força moralizadora do Espiritismo está no apelo que a doutrina faz à compreensão. Não no sentido de fazer proselitismo, mas no sentido de arejar as mentes dos seus adeptos, de fortalecer o espírito de luta daqueles que o aceitam. Portanto, A doutrina dos Espíritos, pela conscientização da finalidade da vida, mostrando a bondade infinita de Deus, a lei sábia e equânime do Criador que domina o universo, que é baseada na justiça e na misericórdia, atribuindo a cada um dos filhos de Deus, de acordo com as suas obras e de acordo com os seus esforços, o Espiritismo nos ensina perfeitamente, sem mistérios, a adotar um comportamento resiliente diante da vida, na conscientização de que a vontade de Deus é que deve prevalecer, e a vontade de Deus é sábia, soberana e inteligente, estabelecendo o melhor para os seus filhos.
Amém.
Então, eu estou aqui prestando atenção e aprendendo aqui com os nossos convidados, né, com Forte, com Rocha, e eu fico aqui imaginando, quando nós ouvimos os Espíritos dizerem que uma das finalidades, talvez a principal finalidade do Espiritismo, é contribuir para que a humanidade possa aproximar-se mais das questões espirituais, aproximar-se mais da espiritualidade, ter mais espiritualidade e aprender a trabalhar melhor com as coisas do mundo, com o materialismo. Está de uma maneira talvez mais simples, para o nosso ouvinte que está tentando compreender esses conceitos, né? Nós poderíamos dizer que todas as vezes que nós buscamos a felicidade, o bem viver nas coisas do mundo, nós vamos, na realidade, estreitando um pouco isso, né? E quando nós buscamos o nosso bem-estar nas questões da espiritualidade, aprendendo a conviver com os dois de uma maneira equilibrada, talvez aí a gente consiga o bem viver, não é? Porque veja, quantas vezes nós encontramos pessoas que vivenciam com tanta intensidade as coisas do mundo, né? Possuem carros, possuem fortunas, né? Hoje em dia nós temos visto aí na televisão, temos visto na mídia, né? Todas essas pessoas que parece que têm uma ansiedade de ter muito, né? E cada vez que tem alguma coisa parece que querem ter mais, né? E quanto mais tem, aparentemente mais vazios estão, de uma maneira, né? Então, o que o Espiritismo procura nos ensinar é de que essa busca, essa plenitude, essa capacidade de viver na sua plenitude, na sua essência, não está no ter, não está no parecer, não está nas grandes transformações que a gente quer fazer, não está no culto à beleza, não está nas aparências, não é? Está na essência da alma de cada um de nós, né? Coisa simples, Toríbio. Dá uma olhada quando nós somos apresentados a alguém, o que acontece? Puta, mal às vezes nós olhamos no olho daquela pessoa, nos olhos daquela pessoa que nós estamos sendo apresentados. Mal e mal a gente presta atenção no nome que a pessoa tem, né? Isto também seja um vazio, porque nós fazemos cumprimos um ato social, estender a mão e dizer muito prazer. E no minuto seguinte nós perguntamos como chama aquela pessoa que você foi apresentada, capaz da gente não lembrar. Por quê? Porque nós não estamos na plenitude da essência da questão, que é nós realmente termos consciência daquilo que a gente está fazendo, não é? Então, vivendo em plenitude, nos afastarmos do vazio, não é? Antes dos grandes conceitos, significa nós também temos presença, temos sentimento, temos significado naquilo que a gente está fazendo. Temos uma razão plena para estarmos fazendo alguma coisa. Eu gostaria, no segundo bloco, Toríbio, de falar um pouquinho sobre uma pesquisa que foi feita na França.
Falaremos.
Só para a gente não se estender em demasia aqui.
Falaremos. Até porque nós temos muitas movimentações de ouvintes. Você tem pergunta de ouvinte, aproveita e já carrega para o Hélio.
Hélio, o nosso ouvinte Renato Lima, ele pergunta se o bem viver não está ligado intrinsecamente ao livre-arbítrio.
Ele pergunta como se o bem viver?
O bem viver não está ligado intrinsecamente ao livre-arbítrio.
Olha, sempre está ligado. No momento que você conquista o livre-arbítrio, você passa a ter responsabilidades. Então todos os seus atos serão cobrados de uma forma diferente. Você não vai cobrar a mesma coisa de um silvícola, de um índio, por exemplo, que você cobra de uma pessoa que saiu de uma universidade. Quer dizer, você espera coisas diferentes dessas pessoas e as consequências dos seus atos serão proporcionais também ao conhecimento que ele já tenha adquirido e do peso que ele deu nas suas decisões. Então é claro, se um silvícola, se um índio cometesse, por exemplo, parece que índio não comete suicídio, mas se ele cometesse um suicídio, um índio, vai ser muito, ele terá menos responsabilidade do que se um doutor, se acabou de fazer um curso de doutorado e se cometeu um suicídio. Eles não têm a mesma possibilidade de ser o julgamento em cima dessas pessoas será diferente, né? Porque um sabe o que está fazendo, o outro não sabe o que está fazendo. Então o livre-arbítrio está diretamente ligado com nossas escolhas, né?
E o livre-arbítrio entra muito no que o Hilário falou sobre a cada um segundo as suas obras, né? Ninguém pode ter paz se não semeia a paz à sua volta. Ninguém pode ter amor se não semeia amor. Ninguém pode ter compreensão se não semeia compreensão. Muitas vezes a gente espera que a paz venha das pessoas para a gente, que a compreensão venha das pessoas para a gente, mas se a gente não conquistar a compreensão, a paz de espírito, né, a serenidade, a gente não tem isso de fora. É uma construção através do livre-arbítrio.
Forte.
O ouvinte, no meu modo de entender, na pergunta formulada, se o bem viver não está relacionado ao livre-arbítrio, eu escolho o meu bem viver. Eu concordo plenamente. Acho que cada um tem o direito de encontrar o seu bem viver. Senão nós vamos estereotipar a vida, senão nós vamos estabelecer padrões que alguém disse que aquele é o padrão. Não, eu acho que o livre-arbítrio está associado ao bem viver. O que os Espíritos nos esclarecem, como o Hélio muito bem observou, é que eu tenho meu livre-arbítrio, escolho meu bem viver. E a vida me dá uma resposta, não para me punir, mas para que eu possa compreender que o bem viver tem leis morais que regem o bem viver. Por exemplo, o Livro dos Espíritos fala de vida em sociedade. Então nós precisamos atentar para o bem viver, o meu livre-arbítrio, o que me convém, o que me dá sensação de bem viver. Entretanto, não pode ser em detrimento do outro, aí entra noutra perspectiva. Eu acho que esse ponto de equilíbrio, eu quero responder ao ouvinte, que ele tem razão. Entretanto, meu livre-arbítrio termina quando começa o livre-arbítrio do próximo com o qual eu estou convivendo.
Forte, a falta de objetivo, falta de perspectiva, de objetivo na vida, pode nos levar a perder o interesse pela vida? Você vai responder isso já já, porque agora Mano Guim vai fazer as inserções comerciais. Não muda de emissora, não sei que está na nossa página no Facebook ou acompanhando pelo Facebook Live da ABC. A imagem vai sumir aqui da tua página, mas vai ficar bonitinha aqui. Não do estúdio, é mais do estúdio, é mais da rádio agora, com o som da rádio. Voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Sêmio da Boa Nova. Antes de darmos continuidade aqui, vamos ver aqui com o Marinho se temos acontecimentos na Seara Espírita.
Turíbio, nós temos um convite, aliás, dois convites na realidade, sabe? Um convite é para os nossos ouvintes que quiserem nos ajudar aqui no Sêmio da Boa Nova, aqui na rádio, né? É, participarem hoje de um evento que nós vamos ter lá no Núcleo Espírito Semeador, que é um evento de arrecadação de fundos, que é uma noite da pizza, né?
Ah, que bom.
Nós vamos estar lá, noite da pizza. São eventos periódicos que nós fazemos, cada dois, três meses fazemos um deles. E esses eventos, eles servem para arrecadação de fundos, para que nós lá no Núcleo Espírito Semeador possamos fazer frente às despesas que nós temos com as nossas atividades, né? Com o programa de rádio, produção da Pomada Vovô Pedro e várias outras coisas. Então, quem quiser nos conhecer, quem quiser estar conosco. E o gostoso é que esses momentos são uma confraternização, é um momento festivo, né? É um momento que recebemos os amigos, trocamos ideias, além da gente poder realmente ter ali o benefício de um jantar fora a preços muito módicos.
Em família, né? Em família.
E o evento vai se realizar hoje, a partir das 19h30, na Rua Itapiranga, número 312, que lá é a sede do Semeador, né? Então, aqueles que puderem estar conosco lá, além da alegria da presença, a gente vai poder estar contribuindo com todas essas atividades que o Núcleo faz. E da mesma maneira, temos um outro convite que vem lá da Seara das Fraternidades, lá de São Caetano. Eles também, com o mesmo propósito, com a mesma ideia de fazer frente a todas as atividades que eles têm, estão promovendo um evento que é um evento musical, que vai acontecer no dia 1º, no domingo da semana que vem, não é?
Primeiro
de outubro, que vai ser um show com os Demônios da Garoa, lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho, às 20 horas. Então, olha, tem aí uma oportunidade para quem gosta de música, quem gosta de ter momentos de uma música saudável, uma música alegre. É, Demônios da Garoa, dia 1º de outubro, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, a partir das 20 horas. Os convites podem ser adquiridos lá no Céu das Fraternidades, na Rua Silvia, em São Caetano, número 538, ou na bilheteria do próprio teatro.
Que bom. Então tá aí. Hoje você vai até o Núcleo Espírito Semeador, lá na Rua Itapiranga 312, come uma pizzinha lá com a equipe do Semeador Boa Nova, conversa lá, troca umas ideias com todo mundo que estiver por lá, fique à vontade. E no domingo que vem você vai assistir o Demônios da Garoa lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho em São Caetano, para ajudar lá o Ceará das Fraternidades. Muito bem, são 8h39.
Esse show do Demônios da Garoa é muito bom, meu gente. É um show assim espetacular. Não deixe de ir. Quem gosta, vá ver, porque é muito
quem
bom.
Quem que não gosta do teu?
É, mas às vezes as pessoas falam, ah, Demônios da Garoa, já vi, mas é muito rico, é um show muito rico, tem coisa, acontece coisas que você nem imagina ali.
É verdade. Bom, quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo. Excepcionalmente, hoje nós estamos sorteando 4 livros, 2 para a primeira hora e 2 para a segunda hora, que foram gentilmente cedidos aqui para a gente, pelo nosso companheiro Sérgio Bueno, que esteve com a gente no sábado passado. São 2 exemplares do livro A Queda Sem Paraquedas e 2 exemplares do livro As Partidas Dobradas, editados ambos pela editora Bezerra de Menezes. E o Sérgio Bueno deixou esses livros com a nós e nós vamos estar sorteando os 4 aqui, 2 na primeira hora e 2 na segunda hora. Marinho.
E nós precisamos fazer aqui um comentário em tom de humor, não é? Que esse livro chamado Partidas Dobradas não tem nada a ver com a contabilidade.
Não, né? são romances. São romances mediunizados.
Então, tem fundamento espiritual, tem a questão da lei de ação e reação por trás, né? Então é muito interessante.
Muito bem, tá, são 8h41. Eu quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Bom, o Forte, queria deixar uma pergunta para você, que é se a falta de objetivo na vida pode nos levar a perder o interesse pela vida. Pode?
Olha, isso é fatal. Eu acho que está totalmente associado a esse vazio existencial à ausência de objetivos. Sendo coerente com o que eu já falei até agora, é necessário, e assim diz os especialistas, é uma questão de conceito, até para entender o que é meta, o que é objetivo, só conceitualmente, vamos estabelecer que existe um objetivo, e esse objetivo você estabelece várias metas que são consolidadas, obtidas, consagradas na busca desse objetivo. Então você tem um objetivo, um empreendedor, você tem um objetivo como pai, você tem um objetivo como mãe, você tem um objetivo como um contador, conforme foi mencionado agora, ou um dirigente de uma empresa, ou mesmo um pastor de uma igreja, um sacerdote, e assim por diante. Então todos temos que ter um objetivo que me felicita, que faz sentido, que governa a minha vida, que estabelece uma oportunidade de alcançá-lo de forma a ser útil. Então, quando você estabelece um objetivo onde você utiliza os seus talentos, suas vocações, suas experiências e se esforça para manter-se atualizado, você vai se sentindo útil. Então você vai para o seu trabalho, qualquer que seja ele, porque todos os trabalhos são nobres. Você vai lá e desenvolve o seu trabalho e você se sente útil, você se sente adequado, contribuindo. Imediatamente você tem um feedback poderosíssimo, que são aqueles que recebem a sua contribuição. Você é médico, você é professor, você é advogado, você é jardineiro. A resposta para o jardineiro são as flores que brotam
né?
E tal. Então, você vai se realimentando. E você, por outro lado, quando ocorrem as contrariedades, você, tendo o seu objetivo bem clarificado, você contorna, você busca outra alternativa, você estabelece um novo padrão, você dá um tempo, reflete aonde foi que foi exagerado ou não, aonde você contemplou o seu foco e não era bem aquele foco, e você tem que analisar o contexto. Você tem que levar em consideração, dependendo naturalmente do objetivo, o contexto econômico da nação que você se encontra, do estado dessa nação, da cidade. Aí você tem que ver se você não precisa ajustar-se, atualizar-se. Então, quando você entende que não é traçar um objetivo e querer que tudo se favoreça para que tudo corra redondinho, favorável, aí você corre um risco muito grande de se sentir útil. Por outro lado, se você tem essa visão, e mais uma vez, você precisa considerar-se um ser integral. Você não pode estabelecer um objetivo sem considerar os aspectos espirituais da vida, os aspectos da saúde, porque às vezes um objetivo, você esquece da saúde, você atinge o objetivo e perde a saúde. Às vezes você traça um objetivo e esquece da família, você atinge o objetivo, mantém a sua saúde, mas sua família adoeceu no relacionamento, você não viu o seu filho crescer, você não... Enfim, é preciso estabelecer essa dinâmica. Por isso que se afirma que a vida é uma arte. Você realmente tem que ter esses cuidados. Agora, quando a gente afirma que a vida é uma arte, muitos confundem. Porque se a vida é uma arte, ele fala, é uma arte marcial. É o MMA. Então sai para a vida com o objetivo de lutar. Estou lutando, que a vida é uma luta, que a vida é uma guerra. Essas pessoas não param de lutar, é guerra. A vida é espontânea. Se não pode ser desse jeito, será de outro. Se não for com essa pessoa, será com outra. Se não for nessa circunstância, mais adiante terei outra melhor. Aí você não... Agora, finalmente, é muito importante você não estar cheio de orgulho. Então, você tem que ser aprendiz da vida. Você tem que estar sempre vazio, né? É uma metáfora que eu estou fazendo, não de conflitos existenciais, mas vazio com a vontade de aprender. Vazio a humildade do aprendiz da vida. Eu estou sempre pronto para aprender. Agora, se você está cheio de arrogância, cheio de prepotência, aí você vai se sentir vazio, porque ninguém se completa. É como diz o Vinícius de Moraes, o grande poeta brasileiro que a gente homenageia aqui agora. É impossível ser feliz sozinho, né?
Mário, eu acho que o Forte foi muito feliz nessas considerações que ele fez, e eu queria pedir licença aqui para colocar um exemplo, né? Me ocorreu, durante a exposição do Forte, me ocorreu aquelas situações daquelas pessoas que já estão assim na sua faixa de entrando na terceira idade, aquelas pessoas que já cumpriram com o seu grande objetivo, que era constituir a família, que era criar os filhos, né? Vai chegar um momento que aqueles filhos estão criados, estão criados e encaminhados para a vida, vamos assim dizer, que não estão mais convivendo com aquele casal. Então, de repente, aquele casal vai se encontrar sozinho, né? Aí vai chegar aquela tal da síndrome do ninho vazio, muitas vezes, né? E aí, o que, que acontece, né? Parece que aquele grande objetivo que foi atingido acabou, não existe mais, né? Então isso significa que se nós não tivermos novos objetivos, né, novas metas, novos propósitos, novas causas, a gente acaba caindo muitas vezes nisso. E aí tem um ensinamento que a gente também vai aprender com a filosofia espírita, né, que todas as vezes que os nossos objetivos forem muito voltados para nós mesmos, todas as vezes que os nossos objetivos forem orientados para o interior de cada um de nós, né, e nós excluirmos os outros, esta mensagem que ele acabou de dar, de que ninguém é feliz sozinho, né? Ou seja, quanto mais os nossos objetivos incluírem outros, quanto mais abertos, quanto mais universais forem os nossos objetivos, mais perenes eles são, né? Adiante um pouco para não me estender, eu vou contar uma historinha aqui, isso que pode exemplificar melhor isso.
8h49, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 44-35-9020, é o nosso telefone fixo, anota aí para você não esquecer, 44-35-9020, 997-666-555 é o nosso celular, para você ligar e fazer as suas perguntas, ou ainda mandar mensagens de WhatsApp e SMS. 997-666-555. O bem viver é o nosso tema de hoje. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Genivaldo Forte, os nossos convidados aqui para fazer os comentários. Estamos aqui com o Marinho, a Clarissa, o Hélio, o Rocha. O Hélio queria fazer um comentário?
Eu queria, assim, né, nessa esteira ainda dos comentários que foram feitos recentemente, a respeito de você ter um plano, né? Parece meio complexo, às vezes, a pessoa, puxa, mas, é um plano, mas nós temos planos para tudo. Bom, eu quero tentar simplificar isso. Você imagina o seguinte, se você... O que atrapalha é o egoísmo, né? Quando você pensa só em você, que você é o centro do universo, né? Que o mundo começa a partir do seu umbigo, né? Do seu umbigo, você olha seu umbigo para frente, você vai, o mundo está aqui na minha frente. Aqui para trás sou eu e é tudo à frente. Você pega um plano, você pega um ônibus aqui para ir daqui para Campinas. Você vai em Campinas, por exemplo, fazer uma consulta médica lá em Campinas. Né? Aí você pega o ônibus. Você tem um plano para aquele ônibus. Ele vai levar você daqui até Campinas. Você vai chegando em Campinas, acaba o seu plano para o ônibus. Porque você vai descer, o ônibus vai embora. Né? Você não tem mais nenhum plano para o ônibus. Acabou. A tua sequência já é. Talvez um táxi ou um ônibus que você vai chegar até o médico. Só que você não destrói o ônibus por causa disso. Você não destrói, você não vai. Bom, agora vou botar fogo, eu não preciso mais dele. Você não vai destruir o ônibus, não vai rasgar o banco, estragar tudo, porque você não precisa mais dele. Porque você vai precisar até para voltar depois, né? Para você voltar. Aí você vai precisar disso aqui e ele vai precisar, outras pessoas vão precisar. Quando você coloca os seus planos, você traz os seus planos, os seus objetivos. Em comunhão com os objetivos da sociedade, de todas as outras pessoas, você vai vendo que você não... Todas as atitudes que você toma, você vai usar as coisas que estão disponíveis no mundo, e você tem que usar muito, e usar da melhor maneira possível, e a melhor que você puder, mas ela serve para os outros também, né? E que ela passa para você, serve para os outros. Quando você consegue equilibrar isso, eu quero voltar novamente ao Silvio. O Silvio, com os índios falam isso muito bem. Ele tem uma harmonia, o índio tem uma harmonia tão grande com o meio ambiente onde eles vivem, eles e os animais, que eles, inclusive, existem várias fotos, quando eles acidentalmente eles matam, por exemplo, uma fêmea que tá com o filhote, eles pegam o filhote e ficam tratando do filhote, depois fazendo o papel da mãe. Até tem foto de índios dando de mamar, por exemplo, para algum mamífero que ficaram órfãos, né? Eles percebem que eles têm uma relação tão grande com a terra, com o meio ambiente, com tudo que está em torno, com a árvore, com a planta, com a semente, com o animal, com a água, certo? E isso tudo é uma coisa, porque lá não existe o egoísmo, talvez se manifeste de uma outra maneira. Nós temos que combater é o egoísmo, e para manter os nossos planos de vida. Né?
8h52, Rocha. Qual que é a forma mais eficaz para nós buscarmos o sentido para a nossa existência? Estaria em nos apegarmos a Jesus, ao cristianismo, ao evangelho? Seria uma forma da gente buscar esse sentido para a nossa existência?
Isso é de suma importância, porque o evangelho de Jesus é vida em abundância. Não é simplesmente um conjunto de regras, mas é uma fonte abundante de vida. E a partir do instante em que a criatura humana começa a se familiarizar, a se tornar íntima com as lições do Evangelho de Jesus, ela vai perceber que a gratidão vai tomar conta do seu coração. E a gratidão traz imensos benefícios, não só para a saúde da alma, mas também para a saúde do corpo, para a saúde desse instrumento, dessa máquina maravilhosa que Deus nos emprestou para que se configurasse como instrumento da nossa ação na Terra. A gratidão, ela proporciona a liberação de dopamina, a liberação de serotonina, que são mediadores químicos, são hormônios da mais alta importância para o bem-estar da criatura humana. Então, quando Jesus passa a ter acolhida no coração da criatura, e o Evangelho, por sua vez, começa a clarear a sua caminhada, certamente a criatura vai se capacitando para promover o seu bem-estar, descobrindo a felicidade dentro dela própria e jamais naquilo que está fora. Enquanto o homem continuar colocando a felicidade fora de si mesmo, fora do seu centro, ele será um eterno insatisfeito e um grande infeliz.
8h54, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Os ouvintes estão participando bastante, enviando perguntas. Mandar um abraço para Isabel Oliveira, Nelly Bauer, Renato Lima, Antônia Sato, Cláudia Cristina, Wagner Bueno, Graça Santos, Norberto Fátima, Mariana Alves, Flávia Tolini, Ingrid Fregonês, Sandra Bronson e Leila Velar. Tem uma pergunta do Luiz Carlos de Menes que tem bastante a ver com o que o Lário comentou agora. Ele falou assim, que todas as vezes, nós nos equivocamos a respeito do que seja bem viver e viver bem. A mídia, ele comentou, que muitas vezes fala que viver bem é ter tudo do bom e do melhor e trabalhar pouco. Então é viver tranquilo, viver sem dificuldade. Difícil no contexto do nosso mundo atual, onde tantos sentem falta de tudo. Qual a diferença entre esse bem viver, que é ter tudo, trabalhar pouco, né, esse conceito que a gente tem, qual a diferença entre esse viver bem, que é o que a gente está comentando aqui, tem esse contexto equivocado, e o bem viver que nós estamos comentando no nosso programa de hoje, Forte?
Bem, com todo respeito à posição de quem nos ouve, de quem fez a pergunta, nada impede de você viver bem e se projetar, ter um objetivo para viver bem e encontrar o bem viver nesse objetivo. Nós já fizemos, na história do cristianismo, nós já fizemos voto de pobreza, né? De nos isolarmos do mundo, de irmos para os conventos, para os monastérios, nos afastarmos do mundo, porque o mundo não oferece, o mundo é ilusório. Esse é um equívoco terrível. O ouvinte tem toda a razão, na medida que você, egoicamente, busca o viver bem, em detrimento, às vezes, até do consanguíneo que está do seu lado. Do irmão consanguíneo, cada um com seus problemas. Então, esse viver bem, ele está equivocado. Agora, quantas vezes eu deixo de ajudar alguém porque eu não tenho para oferecer? Então, uma pessoa inteligente, uma pessoa que se dedica, que se expande, que usa sua inteligência, seus talentos, multiplica os seus talentos e traz com isso viver bem, conforto, bem-estar. Quantas pessoas gostariam de frequentar um ambiente onde ele possa fazer mais um curso, onde ele possa assistir uma palestra, comprar um livro, assistir uma peça de teatro, e ele não encontra recursos? Por outro lado, isso tudo é também parte de viver bem, de se alimentar bem. Não é alimentar-se muito, mas alimentar adequadamente. Então, muitas vezes, isso é ótimo, essa discussão, para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Você pode viver bem e ter o bem viver, onde você amealha recursos intelectuais, recursos econômicos, financeiros, para que você possa ajudar as pessoas, para que você possa contribuir para as pessoas. Então, quando alguém me procura, eu falo assim, arranja para dois, que eu também não tenho, essa pessoa sai da minha presença entristecida. Agora, se eu estou bem, eu posso ajudar muitas pessoas. Então, senão a gente vai começar a estabelecer que tem que o rico não pode viver bem, nem ter o bem viver. Ao contrário, eu tenho amigos que são bem postos na vida e são dignos. São empresários, eu conheço muitos empresários dignos. Então a gente não pode nem politizar essa questão. Toda vez que a gente começa a politizar essas questões, a gente perde o viés mais importante, que é o espiritual, que transcende a esse sectarismo.
8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando da Boa Nova, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Convido você a ligar para a gente aqui, 44-35-9020 é o telefone fixo. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-9020, ou no celular 997-666-555. Quer anotar aí? 997-666-555. Você liga do celular, pode mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Nós estamos aqui aguardando o seu contato. Voltamos já já e vamos deixar uma pergunta para o Forte responder na volta. Se o homem pode ter a felicidade completa aqui na Terra. Voltamos já já. ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante Bebê e Criança, na Bienal do Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo. Entrada gratuita de 19 a 24 de setembro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. Na Bienal do Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo. De 19 a 24 de setembro, Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, sexta, das 13 às 21 horas, sábado, das 10 às 21 horas, domingo, das 10 às 20 horas, entrada gratuita.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Olá, meu povo, não perca de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o primeiro Ismael Alves e você levando muito mais amor, alegria, diversão e emoção no seu rádio. É o programa Ismael Alves e você fazendo a diferença aqui no AM 1570, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço, tudo sobre novela e, claro, a sua participação. A gente ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
O que era bom ficou ainda melhor. Medicina Popular agora tem fisioterapeuta e psicóloga à sua inteira disposição. Além de mais de 20 profissionais na área médica, com cardiologista, oftalmologista, ortopedista, ginecologista e pediatria. Agende uma consulta ou marque exames de laboratório ou imagens. É só você ligar. 4902-6191. 4902-6191. Ou compartilhe. Apareça ainda hoje, a Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Medicina Popular, saúde feita para você.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 5 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Bem Viver. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá ou mandam mensagens concorrem com o brinde a livros espíritas que são gentilmente cedidos pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Hoje, excepcionalmente, nós estamos sorteando 4 livros, porque são, normalmente são 2, um na primeira hora e outro na segunda. Hoje nós estamos sorteando 4, 2 na primeira hora, 2 na segunda hora, que são livros que foram cedidos para a gente pelo nosso companheiro Sérgio Bueno, que esteve aqui com a gente no sábado passado. E são 2 livros, 2 exemplares do livro A Queda Sem Paraquedas e 2 exemplares do livro As Partidas Dobradas. E saiu aqui as ganhadoras do livro, dos livros da primeira hora. A nossa companheira Silvia, da Vila Metalúrgica de Santo André, e a Reni, de Santo André. Parabéns a Silvia e a Reni, ganharam aí os livros do Sérgio Bueno, um exemplar cada uma, e podem retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, aos sábados, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, Vila Floresta, Santo André, Rua Itapiranga 312. Inclusive, podem buscá-lo hoje, se for o caso. Inclusive, se forem hoje, estarão lá ouvindo a palestra do Rocha, que o Rocha vai estar lá. Você está falando sobre o que lá, Rocha?
Provas voluntárias à verdadeira mortificação.
Provas voluntárias à verdadeira mortificação. Muito bem, tá aí. Bom, nós estamos retornando aqui ao vivo, lembrando também que hoje à noite tem a noite da pizza lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Dá um pulinho lá, come um pedacinho de pizza, ajuda lá nas obras assistenciais da casa, Núcleo Espírita, O Semeador, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Forte é o nosso convidado de hoje. Forte, a gente já tinha deixado uma pergunta para você, se o homem pode ter a felicidade completa na Terra. Pode.
Felicidade completa, nós entendemos que ela é resultante de um processo evolutivo que nos conferirá, espírito que somos, a convivência em situações que não estão, por enquanto, presentes na Terra. Jesus, a ser indagado pelo Pilatos, sois rei, Jesus diz assim, tu o dizes, não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Aí isso preocupou Pilatos, né, na medida que Pilatos falou assim, então... seu reino ficou preocupado, porque agora era uma ameaça ao Império Romano. Então foi quando Jesus que disse que meu reino não é deste mundo, por enquanto. Ele afirma, por enquanto. Então há muitas moradas na casa do meu pai. Então nós aprendemos com os Espíritos superiores
que nós podemos ter a felicidade relativa. Estamos aprendendo a viver e o reflexo desse aprendizado vai nos permitindo gradualmente evoluir nesse sentido. A felicidade pode ser da Terra também por outro aspecto que eu gostaria de considerar, Turíbio.
Sim.
Descobrir a felicidade de servir. Porque Jesus falou, quando discutia, se os apóstolos discutiam quem era o preferido do mestre, ele disse, o primeiro deve ser aquele que serve a todos. Esse é o primeiro, porque os últimos serão os primeiros. Então, a felicidade, vamos dizer assim, entre aspas, plena, que a Terra pode nos oferecer, é descobrir a felicidade de servir. A felicidade de servir a quem você está convivendo. Não importa se é no lar, no trabalho, na vida social, nos compromissos de cidadania que temos, de você ser útil, de você saber que está contribuindo, de você saber que você deu uma pequena parcela para o sucesso de alguma coisa, de um empreendimento, de um evento, qualquer coisa. Então, a felicidade pode ser um motivo, sim, na Terra, que é a felicidade de servir.
9:10, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Bem Viver, e hoje estamos falando aqui sobre com o Forte, o nosso convidado. Mas nós temos aqui, nesse momento, vocês sabem que você que nos acompanha aqui todos os sábados, nós temos aqui um acontecimento essa semana, nós temos a coluna aqui no programa, que são os destaques da semana. Essa semana, especialmente, a gente tinha preparado aqui para nós falarmos um pouquinho sobre essa verdadeira tragédia que aconteceu com os nossos irmãos mexicanos, que é o terremoto que sacudiu a região sul do México. Bom, nós estamos nesse momento aqui na linha com a nossa companheira Mariane. A Mariane é uma brasileira lá do Conselho Espírita Mexicano, está falando com a gente diretamente do México nesse momento e ela vai nos dar algum briefing do que está acontecendo lá. Primeiramente, eu quero agradecer muito, Mariane, a sua participação ao vivo aqui no Semeando a Boa Nova, falando com a gente direto aí do México. Bom dia e seja bem-vinda.
Bom dia, bom dia. Muito obrigada.
Mariane, nós estamos acompanhando você e queria dizer para você que nós estamos ao vivo aqui no Brasil falando com você nesse momento e transmitindo para você todo o nosso afeto, o nosso carinho aí com a população do México que está sofrendo essa consequência muito trágica desse terremoto. A nossa preocupação aqui tem sido como os companheiros mexicanos, os espíritas em especial, têm atuado nesse sentido. O que, que você tem a dizer para a gente, Mariane, nesse sentido?
O que eu tenho para dizer em relação aos meus irmãos mexicanos aqui é que não só os irmãos espíritas, mas todo mundo está sendo testemunho de um momento impressionante de solidariedade.
Uhum.
É muito comovente a gente conseguir ver assim quanto que a dor de alguns está sendo a dor de todos.
Uhum.
E como que o país está realmente unido para poder dar mãos e a gente acabou de terminar o período de resgate e agora está começando um período que eles chamam de censo para ver a parte do que ardeu, para começar a terceira parte, que é a reconstrução. Então, é muito bonito ver todo mundo junto, assim, é um momento de muita tristeza, muita pesadez. Está realmente muito triste, né, tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é o momento que está todo mundo tirando o melhor de si para conseguir ajudar a quem pode, dentro do alcance que pode, a ponto de que em alguns lugares eles chegaram a falar assim, olha gente, por favor, já não saiam mais das suas casas, porque tem muita gente querendo ajudar e está chegando um ponto onde até está ficando inviável. Imagina o que não é a mobilização dessa... todas as pessoas, né?
Agora, Mariane, você está indo ao Conselho Espírita Mexicano e o Conselho Espírita foi afetado por esse terremoto também? A sede física?
Não. Não, graças a Deus, não. A gente a sede física está no sul, muito perto, teve derrubes, desabamentos.
Sim.
Em regiões muito perto, assim, a quadras.
Perfeito.
E dentro da nossa sede a gente teve assim coisas muito pequenas, tipo uma estante que caiu, a estante de livros da nossa biblioteca que caiu, coisas assim realmente mínimas perto do que do potencial, né?
Agora, Mariane, existe algum trabalho, alguma coisa especial, algum trabalho especial feito pelos companheiros espíritas do México nesse momento a respeito desse acontecimento?
De maneira específica, não, porque a gente tem iniciativas muito regionais em relação a isso. Então, o Conselho em si não tem ações especificamente para isso, porque normalmente isso está sendo dirigido por órgãos especializados. O que a gente tem são iniciativas desde o terremoto de 7 de setembro de envio de ajuda, porque em 7 de setembro a região de Oaxaca e de Chiapas foi muito afetada. Então, desde esse momento, a gente já começou com arrecadação, mandar doação, desse aqui para lá. Agora, nesse momento daqui, do terremoto do 19, começaram as iniciativas muito regionais, cada um nas suas colônias, que são os bairros daqui. Então, o Conselho segue sendo sede de arrecadação, mas realmente o que a população está fazendo vai muito além do nosso, do que o Conselho está. Pode, porque assim, são iniciativas que a cada 3-4 quadros tem um centro de coleta, para você ter ideia.
Ok, Mariane, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo, pela Rádio ABC, aqui no Brasil, no município de Santo André. Nós estamos aqui para todo o território nacional e também para o mundo inteiro, pelas imagens aqui do Facebook e também pela internet. Muito obrigado por você estar conosco, nos dando um briefing aí do que está acontecendo. Receba o nosso apoio solidário, o nosso carinho e as nossas vibrações de que tudo corra bem e que vocês consigam passar por esse problema que está acontecendo agora, como já aconteceram e já passaram por outros em outras circunstâncias.
Eu que agradeço. Obrigado pelas orações, pelas vibrações, que isso com certeza ajuda muita gente aqui.
Obrigado, Mariane. Vou deixar você com a nossa produção aqui. Um abraço para você e fique com Deus. Muito bem, está aí você, nosso ouvinte que está nos acompanhando, está ouvindo aqui, ouviu a nossa companheira Mariane, que é uma brasileira que trabalha lá no Conselho Espírita Mexicano, falando ao vivo para a gente lá da Cidade do México, o que está acontecendo lá em função desse acontecimento. Mas nós tínhamos programado aqui algumas perguntas para os nossos convidados exatamente a respeito desse assunto. E a gente ia perguntar algumas coisas, eu vou perguntar para vocês rapidamente aqui, ô Forte. Como que as pessoas podem ser felizes, mesmo vendo tanta gente sofrendo naquela região do México?
Compreendendo as razões do sofrimento. Feliz, não seremos felizes vendo alguém sofrer. Mas seremos felizes porque o que orienta o nosso bem-estar, sobretudo o que acontece, como Jesus nos ensina, é o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em todas as coisas estão incluídos, inclusive, as dores físicas, as dores morais, os problemas. No caso a esse terremoto terrível, nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Tanto as coisas boas, como as coisas ruins. Então nós, orientados por Jesus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Então, nunca vamos nos sentir felizes com o sofrimento de ninguém. Mas, por outro lado, temos certeza de que Deus está presente. Temos certeza de que o Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como Jesus nos ensina a compreendê-lo, Deus é amor, e que é Pai, há um desígnio que às vezes não entendemos. Então, quando nós vemos situações como essas, nós vemos, por exemplo, isso está no Livro dos Espíritos, apontando para nós o desenvolvimento da solidariedade. Então, ao mesmo tempo que a lei de destruição se faz, que é uma lei da natureza, há também a lei da evolução. Quantos de nós, a partir do sofrimento de um ente querido, mudamos a nossa vida? Quantos de nós, a partir de um sofrimento próprio, restabelecemos uma nova ordem na nossa vida? E assim a humanidade, por um lado, esses nossos irmãos que desencarnam, nesses desencarne coletivos, que inclusive é um dos estudos feitos em obras póstumas, que sugiro aos ouvintes que leiam, uhum, sobre o que a espiritualidade e Allan Kardec fala dos desencarnes coletivos, dessas calamidades. O quanto isso promove de convulsão social, de rever a situação de tudo o que acontece. Então, só para lembrar, a queda do avião dos nossos atletas da Chapecoense, uhum, o quanto nos fez descobrir, por exemplo, a solidariedade dos nossos irmãos colombianos, a ponto de alterar profundamente o comportamento até do jogo de futebol que havia entre brasileiros e colombianos. Então, hoje nós respeitamos mais os colombianos, eles deram para nós um testemunho de solidariedade impressionante, nos comoveu aquilo. E foi a partir do desencarne coletivo, do sofrimento coletivo.
Agora, Rocha, ainda nesse aspecto, os trabalhos comunitários de assistência que estão sendo desenvolvidos por grupos socorristas lá, né, e as pessoas voluntárias, isso pode gerar algum sentimento de bem-estar para quem está prestando esse trabalho, quem está, né, envolvido nesse trabalho?
Com toda certeza. Em que pese toda a conotação de tristeza, porque realmente é desagradável nós experimentarmos o sofrimento do outro. Todavia, não se pode esquecer da misericórdia do Pai que está presente em todos os lugares, ultrapassando fronteiras e atendendo às necessidades de todos os seus filhos. E esta mesma misericórdia, que estabelece, por um lado, a lei de destruição, por outro lado, ela coloca a lei de transformação. Até porque os desígnios do Pai são sábios e justos. E ninguém aqui de nós tem condição de saber, em profundidade, que tipo de contrato cada um de nós assinou com o universo antes da reencarnação. Os desígnios de Deus são insondáveis, mas eles são justos. E eles estabelecem uma planificação de amor para cada um de seus filhos. E dentro desta planificação, aqueles que têm hoje a oportunidade de se transformarem em instrumentos solidários estão sendo, sim, verdadeiros bálsamos consoladores, verdadeiros sirineus, ajudando esses envolvidos nessas questões todas de abalos sísmicos, de assentamento de camadas geológicas, de alteração das estruturas dos lugares do nosso planeta, esses que estão sendo instrumentos de amor pelos trabalhos comunitários que realizam, experimentam uma satisfação muito grande e com toda certeza estão realizando a sua cota de colaboração para que os desígnios de Deus se cumpram da forma mais salutar, da forma mais justa, da forma mais dinâmica e da forma mais equilibrada possível.
Hélio, o que a gente teria para dizer, Hélio, para aqueles amigos que estão lá no México, aqueles espíritos que estão, aquelas pessoas que ainda estão vivendo a tragédia, estão soterradas ainda, que não foram encontradas, que aqueles espíritos que estão vendo o sofrimento da matéria lá, inerte, junto dos escombros, o que nós teríamos para passar para esses espíritos, hein?
Então, que eles se lembrem de Jesus neste momento, porque essa é uma tragédia como essa, ela não acontece por acaso. Ela está dentro de uma previsão no mundo maior, e sabia, e as equipes socorristas desencarnados estariam ali de prontidão, certamente aguardando o momento de desfecho dessa, que nós chamamos aqui de tragédia, mas que não é uma tragédia, né? É uma tragédia para nós que estamos aqui encarnados, mas é uma coisa previsível para a espiritualidade. E que eles, se eles lembrando de Jesus, fazendo uma prece, e que eles se lembrem, e principalmente o Pai Nosso, chame por Jesus nesse momento, porque certamente eles serão, a equipe socorrista está ao lado deles, então eles não estão vendo ainda, até pelo próprio desespero, eles não estão percebendo, mas eles estão ali ao lado deles, pronto para resgatá-los, né? No momento em que eles permitirem essa aproximação através da sua sensibilidade
mediúnica, até podemos dizer assim, né? Então eles vão que eles procurem lembrar-se de Jesus, né? Chame por Jesus, que o socorro está bem ao lado deles ali, ao lado.
Rocha, nós gostaríamos de relatar bem rapidamente, até por conta do imperativo do tempo, que ruge, né? Na verdade, o tempo ruge, ele não urge mais. Mas veio-nos à mente um ensinamento que nos foi passado numa reunião mediúnica. Aliás, todos conhecem o fato da mediunidade, da reunião mediúnica, sempre ter sido a nossa praia dentro do Espiritismo. E numa dessas reuniões, um benfeitor espiritual nos falou que, não muito tempo atrás, na época em que houve um tsunami devastador no Japão, inclusive causando proporções muito desagradáveis para as populações, para os nossos irmãos daquele país, por conta daquele evento que ceifou milhares e milhares de vidas físicas, o plano espiritual estava tão atento naquela hora que os espíritos amigos colocaram um navio de luz para socorrer aqueles espíritos que estavam desencarnando em massa por conta de uma programação reencarnatória pré-estabelecida. Muitos foram socorridos. Inclusive, muitos na hora se colocaram em prece, se colocaram em oração. E muitos, as últimas palavras pronunciadas foram: Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria cheia de graça. Mas, por outro lado, muitos outros não foram socorridos, porque não se colocaram em condições de receber ajuda. Estavam tão ligados à vida material, tão aderidos ao terra-terra da existência e tão revoltados que perderam esta chance de receber o amparo espiritual numa situação tão grave e tão desesperadora.
9:25, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser nos apoiar como fazem a Torcisão, a Mega Livros, a editora Bezerra de Menezes, contata a gente aqui, que a gente dá toda a orientação para você. O bem viver é o nosso tema de hoje, o Forte é o nosso convidado. Forte, o que é que Jesus quis dizer com a afirmação: meu reino não é deste mundo?
Porque a misericórdia de Deus, na amplitude, vamos dizer assim, ainda não é possível ser compreendida por nós outros. Muitas vezes entendemos que a felicidade é comer uma boa pizza hoje lá no
semeador.
E vai ser feliz realmente, porque vamos conviver com os
amigos.
Vai ser
muito bom, né?
Vai ser ótimo, né? E é assim que a gente entende que é que ser feliz, né? O convite foi feito para um momento feliz. O momento não é nem a pizza propriamente, mas a oportunidade de convivência com os amigos, a troca de energias saudáveis. Então, o que nos é possível é viver esses momentos. Quando muitas vezes as pessoas, até eu conto uma história, uma metáfora que eu faço, uma pessoa chegou na casa espírita pela primeira vez e sentou-se e começou a observar os espíritas que chegavam. E os espíritos se cumprimentavam, e o espírita perguntava para ele: tudo bem? Ele falou: tudo bem. E a família? Tá ótimo, graças a Deus. E os negócios? Não, tá tudo bem. E a saúde? Tá tudo bem. Aí a pessoa falou: caramba, como é bom ser espírita. Aí chegou o outro espírita: tudo bem? Tudo bem. E a família? Tudo bem. E lá o seu filho? Não, tá tudo bem. E você viajou? Foi bem a sua viagem? Foi tudo bem. Aí a pessoa falou: nossa, eu quero ser espírita. Porque está tudo bem, está tudo muito bem. Então, nós os espíritas, nós cumprimentamos uns aos outros e temos essa visão: está tudo bem. Porque nós aprendemos o bem viver e o bem sofrer. Então, o que Jesus quis dizer para nós, elucidando-nos,
que a felicidade não é deste mundo, mas ela é construída nesse mundo. Há mundos superiores à nossa espera, mas é preciso merecer isso. Então nós estamos... como é que a gente vai sentir uma felicidade maior se não somos capazes de, por exemplo, sentir a felicidade de ter um copo com água, que eu agora faço uso?
Aham, merecidamente.
Estou aqui solvendo as... Então a gratidão, conforme o Hilário anteriormente havia falado, o sentimento de gratidão nos permite ser feliz permanentemente. Mas dentro dessa felicidade relativa, porque o nosso mundo se caracteriza como um mundo de provas e expiações. Somos espíritos que estamos aqui testemunhando a nossa perseverança, a nossa dedicação para merecer mundos superiores. Mas dentro dessa visão evolutiva, o universo é feliz. Todas as casas do Pai nos proporcionam a felicidade. Nós é que relativizamos porque precisamos entender disso, mas, na verdade, nós estamos felizes nesse momento evolutivo que nós nos encontramos, a mesma felicidade que espíritos superiores estão vivendo em mundos superiores.
Uhum.
Sendo que nós entendemos que estamos aprendendo, construindo, desenvolvendo, e que tudo tem sentido, que tudo é importante, que precisamos usufruir de tudo que a vida nos oferece.
9h29, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Querido, eu gostaria de mandar um abraço para as nossas ouvintes, Kátia Della Valle, Terezinha da Vila Prudente, Celeste Zamai, Alcione Quadros, Camila Caloxi, Mário José Pereira e Andréia Borges. Tem algumas perguntas aqui, a gente pode fazer agora? Então depois a gente faz a pergunta dos ouvintes.
Muito bem, são 9h30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque agora o Manudinho vai fazer as inserções comerciais. Rocha, muito obrigado pela sua presença até agora conosco aqui. Você está indo lá para o semeador agora, né?
Sim.
Então, obrigado por você ter estado conosco.
Nós que agradecemos a oportunidade concedida.
Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui, vamos deixar uma perguntinha, lembrando que depois vem o jogo rápido ainda, mas o forte, o que é que o Espiritismo tem para dizer para aquelas pessoas que só pensam na felicidade material? Você vai explicar já para a gente, daqui a pouco a gente volta. No mundo da emissora não, que nós vamos voltar já, 44-35-90-20, é o nosso telefone fixo, o celular 997-666-555. Voltamos já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Nael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Nael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia!
Com mais alegria!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você está...
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Bem Viver. Estamos recebendo aqui o nosso companheiro Genivaldo Forte, lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que gentilmente é cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Hoje, excepcionalmente, estamos sorteando 4 livros, 2 exemplares do livro A Queda Sem Paraquedas e 2 do livro As Partidas Dobradas, do nosso companheiro Sérgio Bueno, que esteve com a gente aqui sábado passado. E as ganhadoras da primeira hora foram a Silvia da Vida Metalúrgica e a Reni de Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai dar o nome das ganhadoras que vão ser sorteadas, ou dos ganhadores, da segunda hora, e mais adiante a gente informa. Bom, quero lembrar também que no próximo sábado estaremos falando sobre adoção de filhos. Estarão conosco aqui a Denise Machado e o Ricardo Cavalcante, falando sobre esse tema tão importante que é a adoção de filhos. Esta meia hora que nós estamos entrando agora tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950, e também da farmácia Calêndula, 4438-6802. Bom, Forte, eu tinha deixado para você uma pergunta. O que é que o Espiritismo fala para aquelas pessoas que buscam o progresso e a felicidade nas coisas materiais somente?
O Espiritismo, ele reflete, não poderia ser de outra forma, as assertivas do nosso Senhor e Mestre Jesus. Jesus nos ensina a procurar primeiramente o reino de Deus, as coisas espirituais. Nada nos impede de buscar as coisas materiais. Nós precisamos possuir as coisas materiais e não as coisas materiais nos possuir. A gente precisa deixar bem claro quem é dono de quem. Eu sou dono da riqueza e não a riqueza é meu dono, a ponto de me desequilibrar. Então, o Espiritismo, ele contempla exatamente a busca primeira do reino de Deus, como Jesus nos ensina. Com o reino de Deus, você passa a vivenciar tudo que a vida nos oferece, a abundância, a riqueza, o bem-estar, o conforto, etc., de uma forma espiritualizada. Você compartilha, você felicita, você não se escraviza, você não corrompe e nem se deixa corromper, você não adoece moralmente a ponto de, para preservar aquilo que você possui, sair em detrimento da felicidade do outro. Então é desta forma que nós aprendemos.
Bom, vamos fazer aqui um jogo rápido com as perguntas dos ouvintes e já vamos emendar com o nosso jogo rápido também. Clarissa, pode começar.
Primeira pergunta é dos nossos ouvintes Jair e Nair, de Interlagos. Hélio, como podemos saber se uma pessoa foi feliz durante a vida dela na Terra depois que ela já desencarnou?
Um abraço para o Jair e para a Nair, né? Nossos ouvintes assíduos. Já posso dizer que já são nossos... fazem parte da equipe já, né?
Parceiros.
Parceiras aqui. Então, nós sabemos se foram ou não felizes aqui na Terra, se fizeram, cumpriram ou não a sua tarefa, é muito difícil. Muito difícil. Quando nós temos contato com essas pessoas, através dos recursos mediúnicos, aí nós conseguimos ver como eles se encontram lá na espiritualidade, a gente tem uma ideia da consciência que eles têm do que eles fizeram aqui na Terra, né? Mas eu posso adiantar, até para o Jair e para a Nair, que segundo nos diz o Emmanuel, através do Chico, ele nos disse que a principal aflição do espírito uma vez desencarnado é a consciência do tempo perdido. Quando você toma consciência do tempo que você perdeu aqui uma vez encarnado, porque quando encarnado nós temos múltiplas possibilidades. E às vezes, por questões ínfimas, ficamos em dúvida e não fazemos nada. Nem uma coisa e nem outra. Né? Então, quando nós desencarnamos, nós temos uma consciência que perdemos esse tempo. Essa consciência do tempo perdido é a principal aflição lá na espiritualidade. Não é a posse das coisas materiais, não é essas coisas que vai contar. Vai contar se cumpriu ou não cumpriu os objetivos da sua encarnação.
Forte, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Aldoberto de Guaianazes. Ele comenta que todas as tarefas que ele pega para fazer, seja no campo profissional, voluntariado ou religioso, ele executa com amor as tarefas, porém em alguns momentos algum familiar precisa de socorro e ele ajuda sem reclamar. Ele está no caminho certo?
Ele está no caminho certo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo C de Perfeitos, eu recomendo ao nosso ouvinte a leitura do item O Dever. Então, esse item desse capítulo maravilhoso, Sede Perfeito, nos sugere estar sempre nessas lidas e da forma com que ele atua aí. Entretanto, nos chama atenção para o aperfeiçoamento contínuo. Estamos no caminho certo, mas há sempre o que desenvolver, há sempre o que aperfeiçoar, para que a gente possa, conforme ele muito bem coloca, nas nossas atividades pessoais, profissionais, a gente possa, crescendo, oferecer mais, desenvolver. Então, é nessa perspectiva. E com relação aos familiares, cada fase da vida de um familiar é um dever diferente. Jesus nos ensina, por exemplo, a honrar pai e mãe. Então, cuidar do pai e da mãe, Jesus nos aponta para não só amá-los, mas honrá-los. Ele passa a ser um amor dado com uma deferência especial. Então, ele está no caminho certíssimo. Entretanto, os Espíritos nos estimulam a aperfeiçoar ainda mais.
Turíbio, vou fazer uma pergunta para você. A pergunta Sim. do nosso ouvinte Eros, do Jardim Oriental.
Um abraço pro Eros.
O que fortalecer valores, ou seja, buscar ser mais paciente, compreensível, tolerante, tem a ver com o bem viver?
Olha, Eros, fortalecer valores tem a ver com potencializar as virtudes. Um dos grandes pés do tripé da reforma íntima: combater vícios, combater defeitos e fortalecer virtudes. Então, fortalecer valores é justamente uma questão de buscar virtudes e melhorar-se a si mesmo. Isso aí faz a gente ficar muito bem a todo instante, né? Estamos construindo coisas boas, né? Bom, vamos entrar com o nosso jogo rápido agora aqui. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos lá. Clarice, cite exemplos aí de ensinamentos que os pais devem dar aos filhos para que eles vivam bem.
Acho que dentro das situações que a criança enfrenta, buscar ensinar valores morais, né? Então, desculpar o amiguinho na escola, não precisar, a gente tem mania de falar pro nosso filho, não, você tem que revidar, não, você tem que perdoar, compreender, não causar sectarismo entre os amigos, né? Buscar sempre desculpar o irmão, sabe? Sempre dentro dos exemplos da criança, ensinar os valores morais que Jesus nos ensinou.
Forte, viver bem significa estar sempre alegre e bem consigo mesmo?
Desde que você encontre alegria no sofrer, alegria no, às vezes na perda de um ente querido, de um amigo, sempre confiando em Deus, isso te proporciona essa alegria e permanente.
Hélio, de que maneira as pessoas podem viver bem se em algumas partes do planeta, incluindo o nosso país, existem pessoas sofrendo, passando por necessidades, tragédias, movimentos sociais?
Uma que o Forte respondeu agora há pouco aí, né? É você compreendendo que o motivo desses sofrimentos. Uhum. Porque se Deus é justo, haverá uma causa justa, né? Então, se você tiver fé e confiar em Deus, você sabe que, embora você se entristeça pela dor que a pessoa está passando, mas você compreende. Você compreende e segue em frente, né?
Clarice, o que Allan Kardec nos fala sobre a vida no plano espiritual em relação às situações que nós vivemos na vida encarnada?
Ele nos ensina, Turíbio, que a vida espiritual é a nossa vida verdadeira. E a nossa vida terrena é um cisquinho, né? Um átimo de segundo quando a gente compara a eternidade. Então, todas as dificuldades que a gente enfrenta é um pequeno passo para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Isso nos dá mais resignação, mais coragem, mais fé. Porque se estamos enfrentando temporariamente uma situação difícil, a gente sabe que ela tem fim. Porque a gente tem uma vida espiritual, a nossa vida é muito além do que a gente tem aqui na Terra.
Isso está lá no livro que é o Espiritismo, né?
Isso, exatamente.
Ô Forte, por que muitas vezes procuramos associar as nossas dificuldades em bem viver a outras pessoas? Ou seja, culpamos os outros pelo fato de nós não estarmos vivendo bem.
Porque, vou fazer alguma coisa redundante, né? Porque nós somos vítimas da vitimização. A gente é sempre vítima, né? Nós precisamos ter coragem da autocrítica a partir do autoconhecimento, admitir as nossas fragilidades, admitir as nossas fraquezas, vicissitudes, que não tem nada de errado, nós somos o que somos. Então, culpar os outros pelos resultados da nossa vida é um equívoco.
Hélio, o que Allan Kardec nos recomenda se nós precisamos dos bens materiais em nossa vida? Nós precisamos dos bens materiais, não precisamos. E o que o Kardec nos fala sobre isso?
Ele nos diz que não temos que dar a esses mais importância que aos bens espirituais. Eles são necessários. Então, uma vez encarnados, nós precisamos das coisas, das coisas do mundo. Nós estamos aqui para isso, né? Mas ele não pode sobrepor aos interesses espirituais, que são eternos, né?
Clarissa, por que apesar dos sofrimentos, algumas pessoas parecem viver bem, enquanto outras se entregam aos problemas?
Porque isso depende do grau de amadurecimento espiritual e moral de cada um. E é importante as pessoas perceberem que a nossa reação diante do problema é nossa responsabilidade, não está no externo. E isso faz com que a gente passe a pensar, então, o que eu preciso fazer para viver melhor diante da situação difícil? Não é a situação difícil que determina como eu reajo, mas eu, através do meu livre-arbítrio, busco melhorar, busco entender onde eu posso aperfeiçoar a mim mesmo.
Forte, no plano espiritual, os espíritos vivem melhor que aí na Terra?
Nem sempre. Eu tenho um amigo que é um médium que eu respeito muito. Ele falou assim: Forte, tem muita gente querendo desencarnar porque aqui está difícil. Eu tenho falado para elas que no mundo espiritual está mais difícil. Então, a vida não dá, a natureza não dá saltos, né? A sociologia espiritual, que hoje nós refletimos entre nós os encarnados, elas têm origem no mundo espiritual. A razão pela qual estamos nessa dimensão, vivendo essa circunstância, é para o aprendizado, o despojamento, para nos habilitarmos a, quando voltar para o mundo espiritual, estarmos em paragens e padrões vibratórios superiores.
Hélio, por que razão, quando nós estamos com dificuldades pessoais, a nossa saúde parece ficar mais afetada?
Porque mente sã e corpo sã, né? É, mente sã e corpo sã. Quanto melhor você, mais equilibrado você estiver, melhor será a sua saúde. Aí acrescenta, inclusive, na doença. Porque as pessoas que são equilibradas, elas passam melhor pela doença, pelas doenças que são inevitáveis. A passa melhor pela doença do que uma pessoa que está desequilibrada. O desequilíbrio desequilibra tudo, e aí sim a pessoa se revolta. O Hilário, eu falava um pouquinho antes, o Hilário confirmou aqui, o caso, por exemplo, lá do México, aqueles espíritos que já desencarnaram, já estão desencarnados, estão lá debaixo daqueles escombros.
Os corpos estão lá.
Estão lá. E os corpos estão lá. Se ele estiver desequilibrado, não tivesse preparado, e com desequilíbrio, ele vai ficar muito tempo, nem o socorro ao lado dele, ele não vai ver o socorro. Não vai conseguir pegar na mão de um companheiro que está lá dele tentando salvá-lo, porque ele não vai, sequer vai perceber a presença dele. E isso acontece aqui, a gente encarnado também. Tem gente passando por grandes dificuldades aqui encarnado. O socorro está do lado dele, a pessoa está do lado dele e ele não vê. Ele não tem condição, ele não percebe que está ao lado dele, que se ele se dirigisse a Jesus, né? Porque Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis em sofrimento, e eu vos aliviarei, né? Tomai meu jugo, que ele é leve, né? Eu sou brando e pacífico. Quando você pegou, você pediu por Jesus, automaticamente o socorro já chega para você, se estando encarnado ou desencarnado, doente ou são. É a coisa bem.
Agora, Hélio, a gente tem algum estudo, alguma coisa, a ciência fala alguma coisa disso para a gente, alguma coisa científica sobre essa questão do bem viver?
Nós recebemos agora recentemente aqui no Brasil uma pesquisadora francesa, e o nome dela é Olfa Helene. Ela fez algumas pesquisas na França recentemente.
Pesquisa científica.
Científica, a respeito de espiritualidade. Já que na França o espiritismo ele é insípido, né? Ele pratica quase que não existe na França.
Eu vejo lá,
mas ele floresceu foi no Brasil. E ela chegou à conclusão com essa pesquisa, e isso nós já vimos em outros campos, outras pesquisas já foram feitas também por outros pesquisadores, e chegaram a essa mesma conclusão, que quem tem a forte espiritualidade, ela melhora sobremaneira a qualidade de vida da pessoa. Chegaram algumas conclusões assim que eu até grifei aqui, por exemplo, se divorciam menos, a família é mais estável das pessoas que são, das famílias que são espiritualizadas, elas têm a presença de uma qualidade de vida melhor, elas se relacionam melhor com as coisas do mundo.
Melhor o estado geral da pessoa.
Geral, ela se relaciona melhor com as coisas do mundo, né? Com as coisas que estão disponíveis no mundo. As doenças mentais, os submentais que hoje, distúrbios mentais que hoje são. É quase uma epidemia hoje, por exemplo, assim, do síndrome do medo, do pânico, né? Essas coisas todas que estão aí acontecendo. Se a pessoa tem uma espiritualidade acentuada, ela conhece isso, ela não atinge menos as pessoas que têm essa condição. Enfim, inclusive, a questão da esperança e o otimismo, e a questão do pensamento tão procurar pensamento positivo é mais frequente. É mais nas pessoas que são espiritualizadas do que as que não são.
Eu acho importante dizer a fonte, a Folha Espírita, né?
É
a última dessa.
Foi publicado na Folha Espírita, né? Na Folha Espírita, na. está aqui no setembro, no jornal de setembro, né?
Acho que vale a pena. Agora, que se encontra nas
claro, né? Isso dá para encontrar nas bancas.
Encontra nas bancas, sim. Tem aqui um resultado dessa
pesquisa. Na capa aí tem alguma coisa importante que fala da sexualidade, estava vendo aí?
É, eles estão trabalhando aqui, eles trabalham muito com a transexualidade. Transexualidade, que é o que está em debate.
É, na, ali que está o tema.
É que está em foco.
O espírito tem uma contribuição muito importante.
Numa das novelas aí que está da Globo.
9h52, o Forte, como é que a gente busca o bem viver dentro dos desafios que a sociedade oferece?
É, nós os brasileiros, nesse instante, estamos sendo desafiados nesse sentido. Nós podemos enveredar por um caminho da revolta, de confundir justiça com vingança, né, de querer que as coisas sejam feitas, vamos dizer, na expressão popular, na marra, né? Nós temos que continuar confiando e nos dedicarmos aos preceitos da honestidade aonde estiver. Confiantes, né? Brasileiros que somos, vivemos um momento de infelicidade, mas fazemos uma leitura de que nós podemos realmente, com os valores do patriotismo, do amor à nossa gente, da justiça social, da inclusão social, né, da melhor distribuição de rendas, enfim, nós temos aí um exercício extraordinário de ser feliz a partir desse momento tão infeliz que a gente está vivendo.
Clarice, o que que a gente diz para as pessoas que nesse momento desacreditam da bondade e da sabedoria de Deus, com um sentimento de vazio interior muito grande?
Que a gente possa abrir a nossa mente e expandir um pouco a nossa visão. Quando a gente olha pontual um caso, muitas vezes a gente vê que ali tem um sofrimento. Mas quando a gente olha de forma expandida, a gente vê que do mal resulta o bem. Então, quando temporariamente a gente acha que uma situação é difícil, quando a gente vê mais profundamente, a gente vai ver que tem a bondade de Deus ali. Olha quanto a sociedade evoluiu ao longo de todos os anos, olha quantas pessoas evoluem. Deus está em tudo, Deus é amor, Deus é bondade, sabedoria divina e sempre nos auxilia.
Hélio, qual que é a importância da fé em Deus e da oração para as nossas vidas?
A certeza de que nós vamos continuar a nossa evolução sem maiores tropeços.
Ora, são 9h55, nós estamos indo aqui para o minuto final do nosso programa. Um carinho muito especial aqui para os nossos ouvintes que ligaram para a gente, aqueles que a gente pôde até atender as perguntas, outros que não conseguimos. Mas um abraço também para a dona Marlene, lá do Santuário do Amor de São Bernardo, que está sempre na nossa audiência. Para a dona Valquíria, do Ceará da Fraternidade de São Caetano, sempre na nossa audiência. São ouvintes tradicionais do nosso programa e toda vez que nos encontram, nos pedem para nos abraçar. Um abraço carinhoso para ela. São 9h55, Forte, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje com a gente e que você continue essa obra maravilhosa que você faz de divulgar o Espiritismo.
Eu que agradeço a oportunidade. Se você me permite, duas palavrinhas finais.
Aliás, dê a sua palavra especial sobre o tema, por favor.
Tá bom. Obrigado. Eu gostaria de deixar bem claro para os nossos ouvintes e para vocês, amigo aqui mais próximo, que um programa desse, ele é bendito para nós que somos convidados, nós que debatemos aqui, tenho certeza. Porque a gente sabe de tanta coisa. Como nós somos bem informados do mundo espiritual, como que nós temos respostas, como que nós somos lúcidos e no dia a dia nos fraquejamos, esquecemos da oração, esquecemos da vigilância, esquecemos desse tesouro que é a doutrina espírita. Eu não estou generalizando, não estou me referindo a vocês, mas estou me referindo a mim mesmo. Eu saio desse programa dizendo, meu Deus, eu tenho uma riqueza no meu coração, estou aqui falando para todo mundo como deve se comportar, e muitas vezes no dia a dia eu esqueço de usar esses recursos, essas riquezas espirituais. Então eu saio daqui com muita gratidão, porque o programa e as perguntas estão bem feitas, as perguntas dos ouvintes me permitiram formular respostas que não nos pertencem, mas que nos felicitou bastante.
Palavra especial sobre o tema de hoje, bem-vindo.
Seja feliz.
Bom, tá aí ganhadoras da segunda hora de hoje. a Ingrid Fregonese e a Vera Pires, de Santo André. Então tá aí. Primeira hora, a Silvia da Vila Metalúrgica e a Eni de Santo André. E da segunda hora, a Ingrid Fregonese e a Vera Pires, de Santo André, que podem retirar os livros lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, hoje, ou todos os sábados, às 10 às 11h30, e às quartas-feiras, às 20 às 21h30. Alguma indicação de livro para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, Bem Viver?
O Mereça Ser Feliz, do Márcio Dufour.
Tá aí. Muito bem. Sábado que vem, nós estaremos falando sobre a adoção de filhos. Estarão conosco aqui a Denise Machado e o Ricardo Cavalcante. E hoje esteve com a gente o Forte, falando sobre o Bem Viver. Você fica por aqui na BC com o nosso querido Dalton Luiz Gimenez com Causas Nobres. E às 13 horas vem aí o Miguel e o Virgílio com o encontro com o Divaldo Franco. Nós estamos no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Não esqueça hoje, noite da pizza lá no Semeador.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Não confunda, a verdadeira Feira da Gestante Bebê e Criança, na Bienal do Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo. Entrada gratuita, de 19 a 24 de setembro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais, na Bienal do Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo, de 19 a 24 de setembro, Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, sexta, das 13 às 21 horas, sábado, das 10 às 21 horas, domingo, das 10 às 20 horas, entrada gratuita.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no